ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 1º de agosto de 2024.
Vamos ao destaque do dia: saúde de bebês e crianças.
Agosto é mês de lembrar a importância da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade.
O Ministério da Saúde lança campanha voltada para as mães mais vulneráveis.
O foco deste Agosto Dourado, mês dedicado à causa, é a redução das desigualdades relacionadas ao apoio à amamentação.
E você também vai ouvir Olimpíadas.
Medalhistas brasileiros beneficiados pelo Bolsa Atleta visitam a Casa Brasil em Paris.
Local vem servido de vitrine para empreendedores, exposições de nossa cultura e atrações turísticas. Jéssica Gonçalves.
Organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o espaço é patrocinado pela Embratur, pelo Sebrae e pela Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
E ainda, o crescimento do agronegócio brasileiro.
Julho foi mês de novo recorde na abertura de novos mercados internacionais para a venda de produtos brasileiros.
Mais 34 países vão receber itens como camarões, óleos vegetais e animais e carnes do Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
O ato de amamentar cria vínculo com a mãe e salva vidas de bebês e crianças.
Mas conseguir ir adiante com o aleitamento materno não depende só da mãe, e sim de uma rede de apoio que dê suporte a esse ato.
Amamentação, apoie em todas as situações. Esse é o tema da campanha deste Agosto Dourado do Ministério da Saúde.
A meta do Brasil é atingir, até 2030, 70% de aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade.
Henrique nasceu na última quarta-feira em Brasília e é guloso. Mama desde a hora em que veio ao mundo. E a mãe, Fernanda Moura, quer levar esse compromisso adiante.
Até os 2 anos, né? Como diz o Ministério da Saúde, né? E exclusivo até 6 meses. Tenho certeza que é muito importante a amamentação. Na saúde mesmo do bebê, você passa os anticorpos pro bebê.
Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, cerca de 6 milhões de crianças são salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o 6º mês de vida. Isso porque o leite materno é capaz de reduzir em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos por causas preveníveis. Jaqueline Souza sabe bem disso. A filha Jasmine ficou na UTI por 11 dias após nascer. Ela conta que o leite materno foi fundamental para a saúde da menina.
Foi instantâneo. Quando ela começou a tomar o leite, rapidamente ela praticamente recebeu alta da UTI, né? Então começou a pegar o peito tranquilamente e agora só quer mamar.
Mas de acordo com o Ministério da Saúde, diversas condições impactam as famílias quando o assunto é aleitamento materno. E nem todas as mães conseguem amamentar seus filhos. Por isso, a campanha deste ano tem como objetivo garantir o direito à amamentação, com atenção especial àquelas em situação de vulnerabilidade. O foco deste Agosto Dourado, mês dedicado à causa, é a redução das desigualdades relacionadas ao apoio à amamentação.
Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É incentivar esse momento tão importante. O leite materno é o alimento mais completo para a criança. Amamente até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 meses.
A campanha também apoia a amamentação em estado de emergência, calamidade pública e desastres naturais, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Após as enchentes no estado, o governo federal enviou 63 litros de leite humano para lá. E também para reforçar o incentivo ao aleitamento materno, o Ministério da Saúde prepara o novo Programa Nacional de Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação, que está em fase final de pactuação com estados e municípios. O programa vai integrar ações em todo o país, incentivando que a amamentação tenha início já na primeira hora de vida do bebê e seja continuada até os 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva até os 6 meses. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou das metas do Brasil para os próximos anos.
É chegar a 2030 com 70% das crianças com alimentação exclusiva de leite materno até os 6 meses de idade. Então, vamos reforçar essa meta. Nós estamos trabalhando também para o cuidado integral à gestante, e é, o leite humano, ele é a primeira vacina, né, da criança, então vamos olhar com essa seriedade.
O Ministério da Saúde está investindo ainda quase 5 bilhões de reais na construção de 36 novas maternidades e 30 novos centros de parto normal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Lula sancionou hoje a lei conhecida como Banco Vermelho, voltada para a conscientização e o combate à violência contra a mulher.
A lei prevê, entre outras ações, a instalação de pelo menos um banco na cor vermelha em espaços públicos de grande circulação de pessoas.
Esses bancos terão frases que estimulem o combate à violência contra as mulheres, além de contatos de emergência, como o número da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, usado para denúncias e suporte às vítimas.
A lei também traz ações de conscientização em escolas, universidades, estações de trem e de metrô, rodoviárias, aeroportos e outros lugares de grande circulação.
A expansão do agronegócio brasileiro não para.
O mês encerrado ontem foi o melhor julho da série histórica em abertura de novos mercados para os produtos do Brasil.
O agronegócio brasileiro já abriu este ano 88 novos mercados para seus produtos em 34 países de todos os continentes. O número já é melhor que todo o ano passado, que teve marca histórica de 78 novos mercados em 39 países. E o mês encerrado ontem também bateu recorde como o melhor julho já registrado. Foram abertas 16 novas oportunidades de mercado em 9 países. E os produtos vendidos têm sido bastante diversificados, como vísceras comestíveis para o Chile, gorduras e óleos de aves e ruminantes para o Equador, camarões para a Austrália e ovos e pescados para Cuba. Eles contribuem para o fechamento positivo da balança comercial brasileira, como aumento das exportações. No primeiro semestre deste ano, o agronegócio foi responsável por quase 50% das exportações brasileiras. De janeiro do ano passado para cá, foram abertos 166 mercados internacionais para os produtos agropecuários do Brasil. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
E um queijo artesanal produzido por um casal de um assentamento no município de Caçador, em Santa Catarina, obteve medalha de ouro na 7ª edição do prêmio Queijo Brasil.
Foram mais de 1.500 concorrentes de 20 estados brasileiros disputando a classificação.
A família, formada pelo casal Adriana e Arley Camargo, iniciou o negócio há 8 anos, com 5 vacas emprestadas. E conseguiu ampliar o negócio com créditos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e o Programa Nacional de Agricultura Familiar.
O crédito foi obtido 1 ano após a regularização do assentamento e hoje a pequena indústria beneficia 300 litros de leite por dia.
Brasil nas Olimpíadas.
O dia de hoje começou com festa brasileira em Paris.
Caio Bonfim fez história e conquistou a medalha de prata na marcha atlética de 20 quilômetros.
O brasiliense, que é beneficiado pelo programa Bolsa Atleta, tem 33 anos e essa foi sua 4ª Olimpíada.
O esportista também faz parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas.
Após receber a medalha, Caio Bonfim falou emocionado sobre a vitória e disse que ela representa o trabalho de uma vida.
Eu não sei dizer para vocês o que significa isso tudo. Não estou acostumado a ouvir medalhista olímpico. Esse foi um sonho. Eu sou de Brasília. Eu cresci com o Joaquim Cruz. A nossa bolsa atleta lá, ela começou por causa do resultado do Joaquim Cruz. E hoje eu tenho uma medalha igual a ele, acho que ele é prata nenhuma, né? Ouro em Los Angeles, mas ele foi prata. Então pra mim é um momento muito especial, que representa todos esses anos, cara. Não é um ciclo olímpico. A Olimpíada não é feita só de o ano olímpico, muito menos dos últimos três que esse ciclo foi. É de uma vida.
E festa também na ginástica artística, com a prata de Rebeca Andrade.
Ela disputou o individual geral na modalidade, competindo no solo, trave, salto e barras.
Com a vitória, a ginasta passa a ser a primeira mulher brasileira a conquistar 4 medalhas em Jogos Olímpicos. 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze.
E hoje, as também medalhistas Lorraine de Oliveira e Jade Barbosa estiveram na Casa Brasil.
Um espaço bem brasileiro em Paris, que está chamando a atenção do mundo.
A Casa Brasil levou para a França o melhor da nossa cultura, música e culinária.
A repórter Jéssica Gonçalves visitou o local e conta tudo o que viu por lá.
Localizada no Parque de la Villette, zona norte de Paris, a Casa Brasil é o ponto de encontro de torcedores, atletas e autoridades brasileiras. Organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o espaço é patrocinado pela Embratur, pelo Sebrae e pela Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. E nós vamos levar você a conhecer a casa com a gente. Na parte interna, foram montados estandes representando 5 estados brasileiros. O do Rio de Janeiro, por exemplo, traz imagens de atrações turísticas famosas, como Cristo Redentor e a Escadaria Selarón. Além disso, expõe uma fantasia do projeto Sustenta Carnaval, que cria peças utilizando material reciclado. Também traz painéis de LED que ilustram a culinária e o esporte do Rio. Já o estande do Pará é um pedacinho do Mercado Ver o Peso, símbolo de Belém. Tem castanha do Pará, patchouli, uma planta que lembra o cheiro da hortelã, cacau, a pele do peixe pirarucu e o pichuri, uma espécie de noz-moscada da Amazônia. Os visitantes também podem experimentar um óculos de realidade virtual que faz você se sentir dentro da floresta. Tem também o cubo que representa o Ceará e o Rio Grande do Norte, com imagens das praias da região e uma oficina de garrafas de areia colorida, artesanato típico potiguar. Já o último estande de Foz do Iguaçu também faz o visitante se sentir nas cataratas por meio da realidade virtual. O diretor de gestão e inovação da Embratur, Roberto Gevaert, disse que a ideia é mostrar a diversidade cultural brasileira.
Todos os dias lotados, então a gente já pode dizer que ela é um sucesso e a gente está mostrando um pedaço do Brasil muito importante e mostrando um pouco da nossa culinária, da nossa música, enfim, ao longo de uma programação cultural e esportiva.
Outra atração da Casa Brasil é o podcast Borogodó. Apresentado pelos influenciadores Raoni Oliveira e Nana Lopes, o podcast é uma iniciativa do COB, com patrocínio da Embratur e do Sebrae. Para Nana, é uma oportunidade de apresentar ao mundo a cultura do nosso país.
Falar um pouco do Brasil, da nossa brasilidade, da nossa cultura, com samba, com frevo, carimbó, com muito entusiasmo, muito borogodó, e é isso que a gente quer.
Os atletas medalhistas também têm um momento reservado para eles na Casa Brasil, e nesta quinta-feira, as ginastas Jade Barbosa e Lohane Oliveira conversaram com a imprensa. Elas falaram sobre a emoção de conquistar uma medalha de bronze inédita por equipes. Lohane ressaltou a importância do Bolsa Atleta para alcançar a vitória.
O Bolsa Atleta, quando eu passei a receber, foi o que me ajudou a continuar aí nessa caminhada. E hoje eu tô aqui, então é muito importante.
Jade Barbosa, que recebe o apoio do Bolsa Atleta há 20 anos, fala da importância do programa, especialmente para ginastas que estão começando a carreira.
O Bolsa Atleta às vezes é o diferencial de uma família. Então eu sei quanto que esse projeto traz oportunidades.
E do lado de fora da Casa Brasil, os torcedores podem acompanhar as competições em um telão, além de shows e apresentações culturais no palco. O espaço também conta com áreas de convivência, uma quadra de vôlei de areia, onde são realizadas oficinas de vôlei, e uma quadra poliesportiva, que além dos esportes, também é um espaço para oficinas culturais, como essa de carimbó, dança tradicional da região norte do Brasil. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves.
J solução de contas matemáticas, separação e qualificação de dados, ou até mesmo a capacidade de resolver tarefas cotidianas. Tudo isso em milésimos de segundos.
Estamos falando da inteligência artificial, que está revolucionando a tecnologia.
E todo esse conhecimento das máquinas não para por aí. Cientistas conseguiram desenvolver programas de computadores capazes de reconhecer imagens e falas humanas.
Essa semana, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia entregou ao presidente Lula a proposta do primeiro plano brasileiro de inteligência artificial.
Assunto que dominou o programa Bom Dia Ministra, com Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, que falou sobre os desafios previstos no plano.
Entre eles, desenvolver tecnologia brasileira que atenda às necessidades do nosso país.
A linguagem de fora, ela traz vieses, traz contradições, e por isso mesmo nós queremos ter uma linguagem própria, uma linguagem em português, né, que é um grande desafio, que não existe disponível, porque nós mesmos é que temos que aplicar. Nós temos que enfrentar a dimensão do impacto no emprego, para poder focar aonde terá maior impacto no emprego, para capacitar e ao mesmo tempo apontar novas oportunidades de emprego, porque vira uma cadeia produtiva também.
O plano prevê um investimento de 23 bilhões de reais e a compra de um dos supercomputadores mais potentes do mundo.
O programa Bom Dia Ministra é produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
O Ministério da Saúde vai monitorar situações em que as mudanças climáticas possam provocar uma emergência de saúde pública.
Por exemplo, casos de seca extrema, como o vivido atualmente no Pantanal, ou o oposto, de chuvas e enchentes, como as que ocorreram no Rio Grande do Sul e que desencadearam uma preocupação com a contaminação por leptospirose, tétano e outras doenças.
E para fazer esse monitoramento, o Ministério está criando uma sala de situação nacional de emergências climáticas em saúde.
A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Agnes Soares, explica que a sala também vai ajudar a identificar quando surtos ou problemas locais podem se agravar e se tornar uma emergência nacional.
Mesmo a incidência de doenças infectocontagiosas e doenças transmitidas por vetores, elas são afetadas pelas mudanças do clima. Então, esse é um problema que a gente está lidando agora, da escassez hídrica, é o mais urgente e que requer bastante atenção agora. Mas ele está relacionado, por exemplo, com a seca, que também facilita o aumento dos focos de calor no Pantanal, e está relacionado com outros problemas que já são identificados às vezes localmente, mas que podem vir a tornar-se um problema de saúde pública de importância nacional.
Você conhece o programa Celular Seguro? A iniciativa permite que o usuário cadastre seu número em site ou aplicativo e, em caso de furto, roubo ou perda, a própria vítima pode acessar a conta e bloquear o aparelho.
E hoje foi apresentada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública uma nova fase do programa, aprimorada e estendida.
A ação é voltada para a recuperação de aparelhos furtados ou roubados, a partir da criação de um protocolo nacional de recuperação de celulares.
Para a elaboração do protocolo, foi criado um grupo de trabalho com integrantes dos governos federal e estados.
O grupo, que terá 90 dias para apresentar resultados, terá como base experiência do Piauí na recuperação de celulares.
E qual a ideia? É dar mais opções ao dono do aparelho após a adoção do protocolo nacional para quem já utiliza o celular seguro.
O usuário poderá fazer o bloqueio total do aparelho ou escolher bloquear apenas os aplicativos e o chip, acionando o modo recuperação, o que vai permitir a possibilidade de recuperação do celular.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou sobre a importância da iniciativa para a população brasileira.
É um passo importante no sentido de fortalecer a segurança do cidadão comum, porque o celular hoje é um meio de comunicação importantíssimo. Hoje, quem sai sem celular parece que saiu sem uma parte de sua roupa, ou sem um braço, ou sem uma perna. Portanto, esta é uma experiência importantíssima que nós vamos agora, com muito respeito, muita humildade, aproveitar e tentar disseminar no Brasil como um todo.
O programa Celular Seguro já conta com mais de 2 milhões de pessoas cadastradas no sistema, lançado em dezembro do ano passado. E já foram disparados 68 mil alertas de bloqueio.
Você pode se inscrever por meio do aplicativo ou no site celularseguro.mj.gov.br.
Uma iniciativa que coleta computadores velhos e inutilizados e os transforma em equipamentos de qualidade para quem precisa.
É o programa Computadores para a Inclusão do Governo Federal, que apoia a inserção de brasileiros de todas as idades no mundo digital.
As máquinas são distribuídas para centros de recondicionamento de computadores, que são uma espécie de oficina onde são reformados. Os equipamentos são doados por órgãos públicos e, após o conserto, são distribuídos para entidades públicas ou organizações sem fins lucrativos, geralmente escolas públicas e grupos mais vulneráveis, como quilombolas e indígenas. Nos centros de recondicionamento, também há capacitação para recuperação das máquinas e treinamentos de informática. São 25 centros em 23 estados brasileiros. A dona Maria de Fátima Barros é aposentada. Ela frequenta o Instituto Gustavo Hessel, em Belém do Pará, que, em parceria com o Ministério das Comunicações, oferece cursos e oficinas do programa Computadores para a Inclusão. Maria de Fátima conta o motivo de realizar os cursos.
Buscar esse conhecimento, aprimorar meu conhecimento para não estar sendo dependente, né, das pessoas, e veio melhorar muito, sim.
Um novo computador e um curso de informática mudou os planos do seu Raimundo Ribeiro, também do Pará.
Um aprendizado que eu vou levar não só para a vida, mas também como uma forma de ganhar alguma coisa, um dinheiro, ou me encaixar no mercado mesmo já idoso.
O recondicionamento de computadores prioriza a proteção ao meio ambiente. Um dos eixos do programa é o descarte correto dos resíduos eletrônicos. Em 14 anos, mais de 3 mil toneladas de lixo eletrônico receberam tratamento no âmbito do programa. Ao todo, já foram 40 mil computadores doados e 39 mil alunos treinados. O Ministério das Comunicações financia parte da compra de peças e outras necessidades das oficinas. A adesão ao Computadores da Inclusão é restrita a pessoas jurídicas e pode ser feita pessoalmente no centro de recondicionamento ou no site do Ministério das Comunicações, no endereço gov.br/mcom. O secretário Nacional de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, explica.
E aí lá, a entidade pode descrever sua demanda, né? Quantos computadores precisa, por quê, qual a finalidade da entidade. Isso é muito importante para a gente julgar se ela pode ser enquadrada no programa ou não.
Até 2026, serão investidos 28 bilhões de reais em inclusão e conectividade por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC. As ações são do Ministério das Comunicações, que prevê a instalação de redes de Wi-Fi nas escolas de todo o país, a expansão da rede 4G e a implantação do 5G em todos os estados brasileiros. Reportagem Lorena Pacheco.
Olá, ouvintes. A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
Brasil, Colômbia e México divulgaram hoje uma nota conjunta em solidariedade ao povo da Venezuela, que compareceu às urnas em 28 de julho.
Segundo a nota, as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser resolvidas pela via institucional e o princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado.
Os governos dos três países dizem ainda que acompanham com atenção a situação e fizeram um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que divulguem publicamente os dados por mesa de votação.
A nota finaliza dizendo que manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as preocupações prioritárias nesse momento.
No último domingo, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória ao atual presidente venezuelano Nicolás Maduro, mas a oposição alega fraude no processo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF abre segundo semestre do ano judiciário.
Presidente do TSE destaca eleições na abertura do semestre.
Servidor do interior não consegue vale refeição concedido na capital.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal realiza a primeira sessão do plenário no segundo semestre.
Na ocasião, o presidente do STF destacou a transparência do tribunal. Marcelo Della Libera.
No início, o ministro Luiz Roberto Barroso esclareceu notícias equivocadas sobre viagens e eventos, com participação de integrantes da corte. Barroso explicou que nenhum ministro viaja com despesas pagas pelo Supremo e destacou a transparência do tribunal.
Nenhum tribunal do mundo é mais transparente do que o Supremo Tribunal Federal. Nós deliberamos na frente da televisão. Todo mundo pode assistir o que nós estamos fazendo. E nós temos um portal de transparência com todas as despesas.
Barroso ressaltou ainda alguns projetos como o aplicativo TV Justiça Mais, os avanços do programa de inteligência artificial e a construção de usinas fotovoltaicas para tornar o STF autossustentável em matéria energética.
STF conclui julgamento de ação que questionava emenda constitucional que estabeleceu estado de emergência em 2022 e concedeu benefícios sociais em ano eleitoral.
Para o Partido Novo, autor da ação, essa emenda criou uma nova hipótese de estado de exceção que poderia abrir um precedente para as próximas eleições. Neto Costa.
Na sessão desta quinta-feira, o plenário entendeu por maioria de votos que a emenda viola o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, ao ampliar a concessão de benefícios sociais em ano eleitoral para o tribunal, apesar do término do prazo de vigência da norma. Em 2022, é necessário declarar a inconstitucionalidade da emenda para evitar que eventuais medidas semelhantes prejudiquem a igualdade na disputa eleitoral. O colegiado afirmou que a decisão não afeta os cidadãos que receberam os benefícios de boa-fé.
STJ faz sessão de abertura do segundo semestre.
A presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, conduziu a sessão. Fátima Uchoa.
A ministra ressaltou o número de julgados durante o plantão judiciário do último mês de julho e aproveitou para trazer um balanço resumido de todos os plantões da atual gestão.
Entre os dias 2 e 31 de julho, foram conclusos 10.051 processos, numa média de 335 processos por dia. Foram concedidas 434 liminares e o habeas corpus continua sendo a classe com maior número de pedidos de liminar. Encerrados os quatro plantões desta presidência, foram analisados em conjunto quase 40 mil processos.
A ministra Maria Tereza também deu boas-vindas aos novos dirigentes do STJ que tomarão posse em 22 de agosto. O ministro Herman Benjamin como presidente e o ministro Luiz Felipe Salomão como vice.
TSE retoma sessões nesta quinta-feira.
A presidente do TSE destacou o foco nas eleições de outubro, Sofia Dorta.
Carmen Lúcia disse que a Justiça Eleitoral vai realizar uma eleição democrática, segura, com urnas auditadas e segurança absoluta para que eleitoras e eleitores exerçam livremente o direito de voto. A presidente do TSE reforçou que, mesmo durante o recesso, a Justiça Eleitoral manteve o foco na organização das eleições com testes de campo em todos os estados brasileiros.
Servidor do interior não consegue vale refeição concedido na capital.
A decisão é da sexta turma do TST, Larice de Paula.
O agente de trânsito de São Carlos teve conhecimento que os servidores do Detran em São Paulo e da região metropolitana tinham vale refeição de R$15 por dia. Ele acionou a justiça para ter direito ao benefício. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a sexta turma seguiu seguir o entendimento do STF, de que sem uma lei específica, não cabe ao Poder Judiciário estender o benefício com base no princípio da isonomia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com, baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Dívida dos estados será tema de novos debates na volta dos trabalhos no Senado. O Congresso vai analisar medidas provisórias com ações para combater incêndios no Pantanal. Empregadores poderão ser obrigados a pagar exames toxicológicos de motoristas profissionais. Boa noite. O Congresso volta aos trabalhos já com um tema prioritário em pauta, a dívida dos estados. Hoje, pelo menos 4 estados mais endividados não conseguem arcar com o pagamento de dívidas com a União e reclamam dos altos juros cobrados. Autor de uma proposta que prevê uma nova fórmula de cobrança, o presidente Rodrigo Pacheco defende que a inadimplência total ou parcial dos estados, hoje uma realidade, poderá ser revertida. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A proposta que busca resolver as dívidas bilionárias dos estados com a União foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após reuniões com governadores e representantes do governo. A estimativa é a de que as dívidas somem mais de 765 bilhões de reais. Cerca de 90% desse montante pertence a 4 estados: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Hoje elas são corrigidas pela inflação mais 4%. A nova proposta cria o PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Além de congelar a dívida no valor atual, ele prevê o parcelamento em 30 anos e altera o indexador. Até 2% dos juros poderão ser perdoados se o estado entregar como pagamento mais de 20% dos seus ativos. Outro 1% dos juros será revertido para o investimento no próprio estado em áreas como educação, infraestrutura e segurança pública. Para Pacheco, a medida não significa que a União vá perder dinheiro com a mudança.
Esses investimentos acabam se refletindo em prol da União também, porque é investimento em estrada, que facilita a logística, é investimento em presídio, que melhora a segurança pública. Então não é dinheiro perdido.
Outro 1% dos juros será destinado para um fundo de equalização para todos os estados, independente de estarem endividados ou não. A tramitação do projeto de lei complementar ainda não foi definida, mas Pacheco já anunciou que o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, será relator e que a proposta será levada em regime de urgência ao plenário do Senado.
E o plenário pode votar neste segundo semestre o projeto que regulamenta o funcionamento de cassinos e do jogo do bicho. Senadores contrários a essa legalização citam o fortalecimento do crime organizado e o aumento do vício em apostas. Detalhes com Érica Christian.
No caso dos cassinos, o projeto permite a instalação de um único estabelecimento por estado no Distrito Federal, com exceção de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará, que terão 2 ou 3 a mais, devido ao tamanho da população ou do território. Pela proposta, cada município poderá autorizar o funcionamento de uma casa de bingo, mas as cidades maiores poderão ter uma para cada 150 mil habitantes. Já a exploração do jogo do bicho poderá ser feita por uma empresa para cada grupo de 700 mil habitantes. A proposta ainda libera as apostas em corridas de cavalos. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, defendeu a votação do projeto em agosto.
O projeto está maduro para ser votado no plenário do Senado Federal. Nós já discutimos amplamente essa matéria, mais de 1 ano e 2 meses tramitando o Senado, já foi aprovada a CCJ, já realizamos audiências públicas.
Os senadores contrários à legalização das apostas no país, como Eduardo Girão, do Novo do Ceará, citam a atuação do crime organizado, a lavagem de dinheiro e a ludopatia, que é o vício em jogos.
Passou na CCJ com a manobra vergonhosa do Centrão, né? Que até mudou 3 senadores que votavam contra, trocou por 3 senadores que votavam a favor na última hora de votação.
O projeto ainda prevê a criação de 2 impostos a serem compartilhados com os estados, municípios, a Embratur e para ações nas áreas do esporte e da cultura e para o combate ao vício em jogos.
3 medidas provisórias em análise no Congresso Nacional devem ajudar no combate aos incêndios que atingem o Pantanal mato-grossense. As medidas dependem da instalação de uma comissão mista para que sejam votadas nas 2 casas do Congresso. Repórter César Mendes.
Uma das medidas provisórias liberou mais de 137 milhões de reais para os Ministérios da Justiça, do Meio Ambiente e da Defesa, para a mobilização de policiais federais, a compra de equipamentos de proteção individual e o pagamento de diárias e passagens. A outra permite a recontratação temporária de brigadistas pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes, sem a exigência do intervalo de 2 anos previsto por lei. Uma terceira MP autoriza o uso de tripulação estrangeira nos serviços aéreos em emergências ambientais, além da contratação de aeronaves com maior capacidade para o lançamento de água, um equipamento que não está disponível no país. Durante a aprovação do Estatuto do Pantanal na Comissão de Meio Ambiente no início de julho, Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, disse que o desmatamento não é a causa do agravamento dos incêndios no Pantanal.
O Pantanal tem pouco desmatamento até pela sua vegetação. É uma planície alagada. Os incêndios não são em decorrência de desmatamento, são outros fatores.
Em junho, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que 85% dos incêndios deste ano no Pantanal estão em terras privadas e que em Mato Grosso do Sul, metade deles aconteceram no município de Corumbá.
Exames toxicológicos de motoristas profissionais devem ser pagos pelos seus patrões, no caso de quem não é autônomo. É o que estabelece um projeto de lei que deve ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos na reunião do dia 20 de agosto. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei que diz que o custo do exame toxicológico obrigatório para motoristas deve ser dos empregadores chegou a entrar na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Mas a pedido da senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, teve a votação adiada para 20 de agosto. Ela estima que a medida vai trazer um impacto superior a 500 milhões de reais para as empresas.
E uma alternativa que o SUS possa ser utilizado para custear esses exames toxicológicos. A realização de convênios com laboratórios através do SUS garantiria que tanto empregadores quanto empregados não fossem onerados adicionalmente. Nós entendemos que o exame toxicológico é necessário e nos surpreende quando tem pedidos e indicações do governo à liberação das drogas, um pedido desse de mais uma carga onerosa em cima dos empregadores.
Uma portaria de abril deste ano do Ministério dos Transportes já prevê que as empresas arquem com os exames dos motoristas.
As Olimpíadas de Paris adotaram a sustentabilidade e baniram o uso de plásticos descartáveis durante a competição. É o primeiro evento esportivo de grande porte a tomar essa iniciativa. Um projeto em debate no Senado também pretende reduzir drasticamente a circulação dos plásticos de uso único no país. A repórter Marina Dantas conta os detalhes sobre essa proposta.
As Olimpíadas de 2024 inovaram ao não utilizar nenhum tipo de plástico descartável tanto dentro da Vila Olímpica quanto na cidade sede dos Jogos, Paris. No Brasil, a ONG Oceana lidera a campanha Para o Tsunami de Plástico, que apoia o projeto apresentado em 2022 pelo então senador Jean Paul Prats, que define normas sobre a economia circular do plástico e mira no banimento dos plásticos descartáveis até 2029. Em debate sobre a proposta em outubro de 2023, a relatora do projeto, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ressaltou que a mudança representa um grande avanço no combate à poluição por plástico.
O projeto vem em boa hora. Além de estabelecer diretrizes, objetivos e princípios para a economia circular do plástico, o PL em análise determina regras bem objetivas.
O projeto prevê a proibição da fabricação, comercialização e uso de plásticos depois de um ano da publicação da medida, além da meta de ter todas as embalagens plásticas retornáveis e comprovadamente recicláveis até 2029. O texto está agora na Comissão de Assuntos Econômicos, com relatoria do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares analisam a ampliação dos recursos disponibilizados para o Plano Safra.
Comissões avaliam criação de delegacias específicas para atender pessoas com deficiência.
Câmara debate expropriação de terras e imóveis onde for constatado trabalho escravo.
Boa noite. O projeto estabelece regras de perda de propriedades rurais e urbanas onde haja trabalho escravo. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Está em tramitação na Câmara projeto que estabelece regras de perda de propriedades rurais e urbanas onde haja trabalho escravo. O texto regulamenta o artigo 243 da Constituição, que prevê que propriedades onde haja exploração de trabalho escravo sejam expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. Em debate sobre a proposta, realizado em junho do ano passado na Comissão de Direitos Humanos, a diretora do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Vera Jatobá, disse que desde 95 a fiscalização do trabalho já resgatou mais de 60 mil trabalhadores em condição análoga à de escravidão. Outro dado na ocasião foi apresentado pela Coordenadora Geral de Combate ao Trabalho Escravo da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Andréa Minduca, que afirmou que há alguns anos o número de resgates passava às vezes de 2 mil por ano. Ela afirmou que apenas 4% dos casos entre 2008 e 2019 resultaram em punição. O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, critica o conceito de condição análoga à escravidão contido no projeto, que inclui manter trabalhador em condição degradante de trabalho com jornada exaustiva, o que poderia incluir deputados e assessores que acompanham o trabalho parlamentar, na avaliação dele. Lopes acredita que o projeto quer criminalizar o produtor rural para facilitar a transformação da propriedade privada em bem coletivo do Estado. A autora da proposta, a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, acha a medida fundamental para desestimular e punir aqueles que aproveitam a vulnerabilidade de trabalhadores para submetê-los a condições desumanas. A proposta usa a expressão perdimento.
Por que a gente diz perdimento? Ah, é a mesma coisa que expropriação, mas perdimento porque não há indenização por isso. Então, o artigo 243, ele precisa ser regulamentado para que haja uma punição efetiva para quem escraviza, porque é um crime que, infelizmente, ele é impune no nosso país.
A proposta foi apresentada em março de 2023 e foi apensada a um conjunto de mais de 50 propostas que tratam de expropriação de propriedades onde há trabalho escravo. O mais antigo é de 2005. O texto aguarda a criação de comissão especial para analisá-los. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
O projeto em discussão na Câmara torna a instalação de bloqueadores de celulares em presídios um encargo das empresas de telefonia. A repórter é Silvia Munhato.
A Comissão de Comunicação da Câmara analisa o projeto de lei que obriga as prestadoras de serviços de telefonia móvel a instalar bloqueadores de celular em presídios. A proposta foi apresentada pelo deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e outros 6 parlamentares. Eles ressaltam que as atuais tecnologias já permitem, a custos razoáveis, a instalação de modernos sistemas de bloqueio de sinais de telefonia celular em diversas áreas do país. Sanderson citou o exemplo de El Salvador e explicou que a questão é urgente.
As quadrilhas, as organizações criminosas, as facções se avolumaram, se empoderaram nos últimos 20 anos, manejam de dentro dos presídios tráfico de drogas, execuções, assaltos, estelionatos. Seguidamente nós vimos notícias, e provavelmente muitos dos senhores já devem ter recebido ligações ou mensagem de WhatsApp de dentro do presídio, o sujeito exigindo dinheiro, dizendo, simulando um sequestro ou simulando qualquer tipo de história para pedir dinheiro.
Se a proposta virar lei, as operadoras de telefonia terão 90 dias a partir da publicação da nova norma para instalarem os bloqueadores. O projeto que torna a instalação de bloqueadores de celulares em presídios um encargo das empresas de telefonia também será analisado pelas comissões de segurança pública e combate ao crime organizado e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Direitos Humanos.
Câmara avalia a criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de pessoas com deficiência. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia a criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de pessoas com deficiência. A proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com acréscimo de outro texto que traça as diretrizes desse serviço especial. O novo departamento de polícia seria responsável por investigar e combater crimes cometidos contra pessoas com deficiência, como violência física, maus tratos e discriminação. O projeto também determina que a delegacia deverá contar com policiais capacitados neste tipo de atendimento, intérpretes e psicólogos para melhorar a comunicação entre a polícia e os cidadãos. Pelo texto do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, deverão contar com uma unidade os municípios com mais de 95 mil habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 18,6 milhões de pessoas convivem com algum tipo de deficiência no Brasil. O relator na Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, cita no seu parecer casos bem-sucedidos de departamentos especiais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Porém, apenas São Paulo tem uma delegacia exclusiva para pessoas com deficiência. O Sargento Portugal defende que a criação de delegacias especializadas também envolveria a participação de outros órgãos, como o Ministério Público. Ele ressalta que um dos objetivos da proposta é promover ações de conscientização para combater a cultura de violência contra pessoas com deficiência.
Isso pode incluir a realização de campanhas educativas, capacitação de profissionais e ação de sensibilização junto à comunidade. A criação de delegacias especializadas em crimes contra a pessoa com deficiência é uma forma de garantir a proteção e a promoção dos direitos dessa parcela da população, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e justa.
O projeto que regulamenta a criação de delegacias especializadas no atendimento de pessoas com deficiência segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Desenvolvimento Regional.
Keniston Braga, do MDB do Pará, assinala sua atuação na Câmara em busca de emendas para as prefeituras das cidades do estado. Segundo ele, além de estar atento à distribuição dos recursos do orçamento federal, é preciso mapear as características de cada município a fim de evitar futuros prejuízos.
Keniston Braga também ressalta seu trabalho de articulação junto aos ministérios para a inclusão dos municípios paraenses nos mais de 700 programas do orçamento do governo federal. O parlamentar faz um balanço dos investimentos conquistados no último ciclo orçamentário.
Muito importante ressaltar que na conquista desses recursos a partir das nossas emendas e da atuação junto aos ministérios, nós encaminhamos desde o ano passado, somando com este ano, 103 milhões foram das nossas emendas impositivas e emendas de bancada. E mais 47 milhões que foram conquistas obtidas dentro do PAC Cidade, contemplando alguns municípios paraenses. Então estamos atentos à conquista desses recursos, porque sabemos da importância dele para transformar a realidade das cidades no Brasil inteiro, mas em especial no estado do Pará.
Transportes.
Proposta beneficia motoristas com processos em andamento para suspensão da CNH. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a medida.
A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que garante a revisão dos processos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação que ainda estejam em andamento para motoristas que acumularam mais de 20 pontos por infrações de trânsito. Trata-se de adequação dos processos à nova lei que elevou de 20 para 40 pontos na CNH, a condição para que o motorista tenha suspenso o direito de dirigir. O texto original previa a revisão, inclusive, dos processos já concluídos. Mas o relator, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, deixou claro que o benefício é apenas para os casos que ainda estão em avaliação nos DETRANs.
Na prática, a proposta beneficia condutores em processo de suspensão por acumularem entre 20 e 40 pontos na CNH em infrações de trânsito, desde que não tenha cometido nenhuma infração gravíssima. Entendo que as novas regras devem ser aplicadas apenas a processos administrativos que ainda não chegaram ao fim.
Pelas novas regras válidas desde outubro de 2020, a suspensão do direito de dirigir é aplicada quando o motorista acumula dentro de 12 meses 20 pontos com duas ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos com apenas uma infração gravíssima e 40 pontos mesmo sem infração gravíssima. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Luciana Genésio, do PDT do Maranhão, defende a aprovação de projeto que prevê aumento no limite do valor de veículo com isenção do imposto sobre produtos industrializados, IPI, quando adquirido por pessoas com deficiência.
A deputada explica que a atualização do preço seria feita com base na variação do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no país.
Relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Luciana Genésio acredita que a medida é necessária para garantir a inclusão das pessoas com deficiência. Ela afirma que o projeto beneficiaria cerca de 18 milhões de brasileiros.
O projeto tem como objetivo garantir a atualização automática no desconto de veículos adquiridos por pessoas com deficiência. O valor atual de R$ 221 mil seria corrigido anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Houve pedido de vistas do projeto e a ideia é votarmos ainda este ano, conquistando mais essa vitória para as pessoas com deficiência. Segundo os dados do IBGE, o projeto beneficiaria em torno de 8,9% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência.
Saúde.
Informação sobre leucemia é fundamental para o diagnóstico precoce e sucesso no tratamento. A repórter Maria Neves acompanhou o debate sobre o tema na Câmara.
Entre 2023 e 2025, o Brasil deve apresentar 11.540 novos casos de leucemia para cada 100 mil habitantes, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Apesar da incidência relativamente elevada, participantes de seminário realizado na Câmara para discutir formas de combater a doença, afirmam que a população ainda não conhece os sintomas desse tipo de câncer. E o diagnóstico precoce representa um fator fundamental para o sucesso do tratamento. Conforme sustenta a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, uma das coordenadoras do seminário, a detecção da leucemia é simples. Pode ser feita com um exame de sangue. Mas, para que o diagnóstico aconteça, tanto a população quanto os médicos devem estar atentos aos sintomas, defende a parlamentar.
A gente precisa começar a pensar na realização desse exame numa amplitude maior, que ele esteja no protocolo clínico, né, de procedimentos dos médicos, que eles já possam ter isso como uma rotina, né? Que hoje, infelizmente, uma criança apresenta alguns sintomas, eu acho que é importante que a população conheça esses sintomas, e aí vai tratar, primeiro pensa numa coisa, noutra, 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 depois que nada disso é constatado, aí que vai chegar na leucemia. Então, de repente, seria importante descartar a leucemia primeiro, até porque a cura disso é uma doença muito grave, depende muito do tempo em que esse tratamento se inicia.
A médica e integrante da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Catarine Moura, explica que existem 12 tipos de leucemia que podem ser crônicos ou agudos. Para cada forma de manifestação e para cada estágio da doença, há uma forma de tratamento. Dentre as terapias, estão desde a quimioterapia até transplante de medula óssea. Quanto às manifestações da leucemia, as formas crônicas podem permanecer assintomáticas por anos, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Já os tipos agudos apresentam sintomas variados. Além da anemia causada pela diminuição dos glóbulos vermelhos, o paciente pode ter sintomas como febre, fadiga, falta de ar, palpitação e dores de cabeça. A redução dos glóbulos brancos provoca problemas como baixa da imunidade, o que torna o organismo mais sujeito a infecções, muitas vezes graves ou recorrentes, informa o Instituto do Câncer. Os especialistas afirmam que hoje a medicina conta com muitas possibilidades de cura ou controle da leucemia. No entanto, os pacientes encontram dificuldades no acesso aos tratamentos. Segundo a deputada Flávia Moraes, um dos grandes gargalos são as diferenças regionais do sistema de saúde, que acolhe de forma muito diferente um paciente do norte ou do sudeste do país, por exemplo. Embora o Brasil conte com uma lei de iniciativa da própria Flávia Moraes, que obriga o Sistema Único de Saúde a iniciar o tratamento do paciente com câncer em no máximo 60 dias depois do diagnóstico, a realidade ainda não é essa, afirma a deputada. A médica Catarine Moura concorda.
Existe um percentual grande que tem dificuldade de acessar o tratamento no tempo adequado. E a gente sabe que tratamento de câncer depois da hora não tem tanta efetividade.
Na opinião de Flávia Moraes, uma das formas de melhorar o acesso da população ao diagnóstico e ao tratamento do câncer é por meio da descentralização da rede, com a criação de centros de atendimento em todo o país. Para o diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, Jorge Vaz, também é preciso incorporar novas tecnologias de tratamento ao sistema de saúde, absorver as tecnologias que já existem e tentar garantir o acesso dos pacientes. O médico afirma que essas exigências valem tanto para o sistema de saúde público quanto para a saúde suplementar. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, expressa seu contentamento com a ampliação de crédito para a agricultura familiar prevista no Plano Safra de 2024-25.
O parlamentar congratula o governo federal por oferecer apoio ao agronegócio exportador e ao pequeno produtor que abastece o mercado interno e cobra garantias para o Proagro.
Os dois planos são importantes, cada um na sua função específica. E nesse cenário, eu queria acrescentar que, quando se fala em plano safra, é preciso ter crédito, custeio, investimento, política agrícola, assistência técnica, extensão rural, programa de aquisição de alimentos, merenda escolar. E precisa ter, logicamente, outras coisas que são importantes, tipo o seguro agrícola, o Proagro. Porque como é que um agricultor vai colocar uma semente na terra com uma tecnologia alta sem a garantia de seguro se ele perder a lavoura?
Heitor Xu aguarda para a segunda quinzena de agosto a retomada das discussões no Congresso sobre as dívidas dos agricultores impactados pelas enchentes no sul do Brasil, trazendo tranquilidade aos que necessitam recorrer ao novo Plano Safra.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, reconhece a robustez dos recursos disponibilizados no Plano Safra, mas acompanha as críticas feitas às mudanças no seguro rural. Ele reforça o compromisso do grupo parlamentar em ampliar o apoio ao setor agrícola nacional.
O agro é um setor em que nós temos vantagens competitivas, comparativas em relação aos outros países do mundo. Vamos continuar, portanto, trabalhando no setor agro para que ele possa ser o grande indutor do desenvolvimento do nosso país. Todos os segmentos, do pequeno produtor, agricultura familiar, ao produtor em escala, vivendo em harmonia, fazendo a diferença.
Arnaldo Jardim destaca o empenho da Frente Parlamentar do Agro para aprovar a nova legislação sobre defensivos agrícolas. O legislador informa que a nova etapa de trabalhos envolve a derrubada dos vetos oferecidos pela Presidência da República.
E nós temos trabalhado não só para derrubar esses vetos, mas também para que ela seja totalmente implementada. Isso significa uma modernização para nós termos agrodefensivos que possam ser efetivos, aumentar a nossa produtividade agrícola e são mais amigáveis também com a questão ambiental.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, relator do projeto que visa garantias mínimas aos produtores de leite, especialmente aos pequenos, lembra que 80% da produção leiteira nacional vem da agricultura familiar, o único setor sem medidas governamentais protetivas.
E por isso, esse conjunto de projetos que eu transformei num único texto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, traz benefícios importantes. O primeiro benefício é garantir que o produtor saiba o preço do leite, até previsibilidade, saber se ele pode investir mais em ração, melhoramento genético. Então, nesse texto, eu estipulei que 15 dias após o final do mês, ele tem que receber essa produção. Então, ele passa a saber o preço que ele vai vender, que dia que ele vai receber, e também coloquei um contrato. O produtor fazer a opção, se ele quer assinar contrato ou não com os laticínios, já que as cooperativas ele também é dono.
O deputado previu também um melhoramento da produção e do gado no enfrentamento à concorrência de produtos lácteos importados.
Aquele produtor que tem assistência técnica de qualidade produz 4 vezes mais do que um produtor que não tem assistência técnica. Então, também nesse projeto, eu estou assegurando que ele tem assistência técnica gratuita, de qualidade, paga pelo governo federal, pelos governos estaduais e os governos municipais.
Zé Silva incluiu em seu texto, que agora tramita no Senado, a possibilidade da produção leiteira e do rebanho serem dados como garantias a financiamentos rurais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.